uma das grandes críticas que se fazia na proteção aos animais era efetivamente a baixa pena aplicada ao crime do artigo 32 da Lei 9.605 de 98, a chamada Lei dos Crimes Ambientais. A pena para um crime de maus tratos era de detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa, aumentando-se a pena de 1/6 a 1/3 se ocorresse a morte do animal. Essa pena era muito baixa, porque na prática era um crime que se enquadrava no juizado especial de pequenas causas, em que se resolvia sem processo, com transação penal, normalmente, né? Com pagamento de uma multa, um serviço à comunidade nos casos mais graves ou algo assim. Enfim, não gerava prisão em flagrante, em que pese, às vezes, a verificação do fato no momento pela autoridade policial. Era impossível a prisão preventiva, porque se tratava de um crime de detenção. Então, isso era um impedimento para uma punição mais efetiva com relação a maus tratos aos animais. Por outro lado, as legislações do mundo afora vêm reconhecendo os animais como sujeito de direito. E tanto na América Latina quanto aqui no Brasil, embora não tenhamos uma legislação federal que assim reconheça, mas algumas decisões judiciais ou leis estaduais, como é o caso do nosso Código Estadual do Meio Ambiente aqui do estado do Rio Grande do Sul, reconhece os animais de estimação como seres sencientes e sujeitos de direito, né? Então, em razão disso tudo, e de um fato específico que ocorreu, o legislador, no dia 29 de setembro de 2020, portanto, fazendo 1 ano agora, inseriu um parágrafo 1º-A no artigo 32, aumentando a pena do crime de maus tratos, que era de detenção de 3 meses a 1 ano, para reclusão de 2 a 5 anos, quando se trata de maus tratos praticados contra cão ou gato, além da pena de multa e também da proibição de guarda, ainda informando que essa pena aumenta de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Aqui também essa alteração legislativa é sujeita a críticas, né? Tem benefícios, mas também não é isenta de críticas, né? As críticas que se pode fazer é que abrangeu apenas cães e gatos, né? E não outros animais de estimação, domésticos ou domesticados. Por exemplo, cavalos, que são rotineiramente submetidos a maus tratos. Por exemplo, carregando carroças pesadas e tudo mais. Eu tive um caso no município, na comarca de Gravataí, em que tenho fotos, inclusive, que foi apreendido um cavalo tracionando uma carroça com as 4 patas fraturadas, quebradas. As patas estavam em carne viva, né? E todos sabem que o cavalo, como regra, não deita. Então, a primeira crítica é: por que apenas cães e gatos e outros animais não foram abrangidos por esse aumento de pena? E a segunda crítica é que, de fato, o legislador acabou por exagerar na punibilidade, né? Na previsão abstrata da pena. Se nós formos ver de 2 a 5 anos com a possibilidade de aumento de 1/6 a 1/3, a pena pode ficar em 6 anos e meio de reclusão, que é uma pena superior à pena mínima prevista para o homicídio simples, né? Então, a parte da doutrina reconhece como uma desproporção na pena fixada em abstrato, quando se trata de maus tratos praticados contra animais com resultado morte, exacerbando a pena a ponto de ultrapassar a pena mínima prevista para o homicídio doloso na sua forma simples. Essas as críticas. Por outro lado, há evidentes benefícios também, como, por exemplo, o efeito preventivo, educativo, né? Sabendo que a pena é uma pena alta, a tendência é que o efeito preventivo do crime funcione e as pessoas, aqueles que praticam maus tratos, vão pensar duas vezes antes de fazê-lo, porque sabem ou saberão que vão receber uma pena mais alta. Além disso, processualmente falando, e talvez o que interessa para os órgãos encarregados da persecução penal é, pela fixação da pena em abstrato, da pena de reclusão, é a possibilidade da lavratura do flagrante, né, com a condução imediata do preso a uma delegacia de polícia para a lavratura do flagrante, a possibilidade ainda da conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Antes, nada disso era possível porque virava um termo circunstanciado no juizado especial criminal, né? Então, tudo isso foi possível agora, ou seja, uma atuação mais contundente na vara criminal, inclusive fora do juizado especial criminal, que nós sabemos, o juizado tem uma atuação para os crimes, voltada para os crimes de menor potencial ofensivo, com aplicação normalmente de penas alternativas, né? Entretanto, ainda que esses institutos da prisão em flagrante e da prisão preventiva possam se aplicar nesse caso, e esse foi um avanço da lei, ainda a lei não escapa, né? O crime não escapa da possibilidade de alguns benefícios, se o sujeito, por exemplo, não tiver maus antecedentes, não tiver sido beneficiado anteriormente. E eu falo especificamente da possibilidade de o Ministério Público propor, isso por força do artigo 28-A do Código de Processo Penal, propor o chamado ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, para quem pratica esse tipo de fato, o que na prática exclui o próprio processo criminal. E também isso vai acabar interferindo no flagrante e na manutenção da prisão ou conversão da preventiva, porque tanto o promotor quanto o juiz, verificando que o sujeito, em tese, faz jus ao acordo de não persecução penal, em tese, não se decreta uma prisão preventiva com relação a um agente que tenha praticado esse fato e ele faz jus ao acordo de não persecução penal com a exclusão do processo criminal. Então, tecnicamente falando, em que pese a exacerbação da pena, ainda o processo criminal em si, por esses fatos, vai ser a exceção. A regra vai ser ainda a realização de acordo entre o Ministério Público e o réu.